Terça-feira, 17 de janeiro de 2023, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. O motorista que protagonizou uma cena de filme de terror no fim de semana na capital admitiu à polícia que usou drogas e que bebeu antes de entrar em surto. Ele permanece preso. A Sheila Pessoa, aqui da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Sheila, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. O motorista Nilson Pedro dos Santos, de 35 anos, foi preso em flagrante depois de dirigir por mais de 130 quilômetros entre Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e Curitiba, e cometer várias infrações de trânsito. Nilson deixou um rastro de destruição por várias ruas e bairros da capital. Foram pelo menos 12 veículos danificados dentro de Curitiba e 6 na BR-277. Durante o percurso, toda a carga de engradados de cerveja que ele carregava no caminhão ficou pelo caminho. O teste do bafômetro confirmou 0,14 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Durante o depoimento, o motorista admitiu que bebeu e também que usou drogas.
Eu já trabalhei nessa empresa 3 vezes. Essa agora estava com 20 dias. Essa carga eu peguei em Ponta Grossa, fui em Budazartes, descarreguei, carreguei, vim para Ponta Grossa. Chegando ali, eu parei lá no posto, eu tomei uma cerveja. Ali eu tomei 2 cervejas e consumi a droga. Já consegui rodar. Arrebente cocaína, eu...
Em relação a essa situação, nós conversamos com o advogado especializado em direito penal, Frederico Brusamolin, que fez um panorama de toda essa situação.
Passei diversos crimes durante todo esse trajeto. Desde os crimes de dano, direção de veículo automotor com a capacidade de condutor alterada, em razão da influência de álcool, como a gente tinha confirmado, e até eventualmente pelo uso da cocaína. E também, querendo ou não, ele deixou de prestar socorro em alguns acidentes. Porque, apesar das lesões corporais terem sido leves, a princípio, está tendo uma investigação mais aprofundada, também era dever dele prestar algum socorro às vítimas desses acidentes. Né? São inúmeros crimes praticados durante um curto espaço de tempo, então entrou em verdadeiro surto e colocou em risco todos que estavam trafegando ali pela rodovia e até mesmo aqui da cidade de Curitiba.
E em relação a toda essa situação, Luciano, é importante lembrar que existe uma lei, a Lei do Descanso, que determina que o motorista faça um intervalo de 30 minutos a cada 6 horas de trabalho para quem transporta cargas e 30 minutos a cada 4 horas de trabalho para quem faz o transporte de passageiros. É proibido passar mais de 5 horas e meia ao volante sem interrupção. Além disso, a legislação obriga que os motoristas tenham 11 horas ininterruptas de descanso a cada 8 horas de jornada de trabalho. Contudo, é sabido que muitos motoristas ultrapassam esses limites e também fazem uso do chamado rebite, além de outras substâncias, para manter o profissional acordado e assim aguentar as excessivas jornadas de trabalho. A finalidade da Lei do Descanso é garantir o bem-estar dos motoristas profissionais para evitar que fiquem sobrecarregados e causem acidentes ou desenvolvam doenças relacionadas ao trabalho em excesso. Luciano.
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. Um homem simulou o sequestro dele mesmo para conseguir dinheiro para comprar drogas em Porto Rico. É, a Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, a DENARC aqui de Maringá solucionou essa extorsão ontem aqui na cidade. Esse crime aconteceu na região de Porto Rico. Segundo a polícia, um boletim de ocorrência informava que um homem de 25 anos havia entrado em contato com a família no fim de semana, dizendo que havia sido sequestrado e que os criminosos teriam roubado o veículo do avô dele, que estava com ele, e exigiam uma quantia de R$ 400 para libertá-lo. Esse dinheiro chegou a ser depositado pela namorada do suposto sequestrado, mas, diante da situação, a Polícia Civil desconfiou de que se tratava de uma simulação. O delegado da DENARC explicou que as investigações apontaram que o suspeito sequestrado, na verdade, estaria em uma festa com um amigo e que eles estavam consumindo drogas em um motel de Luanda, na região. O suspeito foi localizado dias depois pela polícia e confessou ter simulado esse sequestro para conseguir mais dinheiro para continuar consumindo drogas. Segundo o delegado, ele vai responder pelo crime de falsa comunicação de crime, Lucian.
Obrigado pelas suas informações, Letícia. Que história, né? Simular o próprio sequestro para conseguir dinheiro para comprar drogas. Claro, vai responder por isso que, claro, é um crime, né? Não há dúvidas disso. 10h40, a gente segue aqui com informações de Maringá. Vamos aos Campos Gerais, porque o Ministério Público concluiu que houve um ato discriminatório em um desfile que retratou crianças negras como escravos. Este desfile foi em Piraí do Sul, ali nos Campos Gerais. O Tailan Jaros, que é da CBN Ponta Grossa, tem a informação. Tailan, muito bom dia.
Bom dia, Lucia, e aos ouvintes. Esse evento foi realizado no dia 18 de setembro do ano passado, em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. O Ministério Público concluiu que houve adoção de critérios racistas na escolha dos alunos e pediu ações educativas de reparação, além de pagamento de multa. Durante esse desfile, as crianças negras usaram correntes de papel nos pulsos e nos tornozelos para retratar a escravidão. Vídeos foram publicados nas redes sociais oficiais da prefeitura, mas excluídos depois da repercussão negativa. A ação civil pública do Ministério Público aponta que houve a adoção de critérios racistas na escolha dos alunos que representaram os escravos, porque a maioria eram pretos e pardos, foram selecionados pela cor, de acordo com o Ministério Público. Já outros personagens, como os integrantes da corte portuguesa, foram representados por alunos brancos. A promotoria argumentou que ficou evidente a prática de racismo na forma velada. No mérito do processo, o Ministério Público pede que seja reconhecida pela justiça a ocorrência de dano moral coletivo com uma multa que deve ser revertida para o Fundo Estadual de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial. O município pode ainda ser obrigado a elaborar e executar um projeto de promoção da igualdade racial na cidade, com palestras e oficinas voltadas à difusão da cultura, da história e da filosofia negras, bem como ao combate ao racismo. Os servidores públicos também devem passar por um treinamento sobre práticas que promovam a igualdade racial. Luciano.
Obrigado, Tailan, pelas suas informações. Vamos agora à região de Londrina, porque a Receita Federal apreendeu um ônibus cheio de mercadorias contrabandeadas. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A apreensão foi feita por uma equipe da Receita Federal, aqui de Londrina, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual. O ônibus, que vinha da região de fronteira e seguia em direção à capital paulista, foi abordado na PR-323 em Sertanópolis, aqui na região. De acordo com a Receita Federal, dentro do veículo estavam apenas o motorista e dois ocupantes e dezenas de pacotes e caixas com diversos tipos de mercadorias, entre elas garrafas de vinho, azeite de oliva e brinquedos. Nenhuma pessoa foi presa. O ônibus e os produtos contrabandeados foram trazidos para o pátio da Receita Federal aqui de Londrina e a estimativa inicial é de que essa apreensão totalize aproximadamente R$450 mil. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. A construção da nova sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, o CISVALE, tem uma nova etapa nesta terça-feira. O Rafael Peruzzo, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes desta nova etapa. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Esta é uma obra aguardada pela população do Vale do Iguaçu e hoje, a partir das 16 horas, no auditório da 6ª Regional de Saúde do Estado, o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, e o deputado estadual Hussein Bacri, líder do governo na Assembleia Legislativa, assinam a autorização de licitação para a construção da nova sede do CISVALE, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu. O prédio será erguido em União da Vitória, com investimentos na casa dos R$13 milhões do governo do Estado. A obra, ao lado do ginásio de esportes da Uniuv, vai contemplar cerca de 2.500 metros quadrados com 22 consultórios e 7 salas de exames, com capacidade para 12 mil consultas por mês. Serão beneficiadas quase 180 mil pessoas dos 9 municípios que integram a área de abrangência da Sexta Regional de Saúde. E isso fará com que milhares de pessoas não precisem mais se deslocar até a capital Curitiba em busca de consultas, exames e procedimentos que hoje não são realizados aqui na região. Eu volto com você, Luciano.
Que bom, né? Notícia boa e que avance cada vez mais a construção dessa nova sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde ali do Vale do Iguaçu. E em Foz do Iguaçu, Trade Turístico e Polícia Federal buscam acelerar o tempo de controle migratório. É um sistema totalmente digital, tem o objetivo de facilitar o processo nas aduanas e acelerar o trâmite de acesso ao país. Quem tem mais detalhes é a Franciele Tienda, CBN Cascavel. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Está disponível para todos os países e principalmente para visitantes provenientes de países do Mercosul. A maioria do fluxo da região trinacional, o novo processo migratório pode ser feito de forma antecipada, evitando filas e aglomerações. Com o procedimento feito, é necessário apenas apresentar o QR Code nos espaços apropriados nas aduanas das pontes Internacional Tancredo Neves, na Argentina, e Ponte Internacional da Amizade, divisa com o Paraguai. Na última semana, a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu informou que o tempo para atendimento e para a realização dos trâmites migratórios pode ser longo neste período de alta temporada do turismo. Para facilitar a tramitação, o órgão orienta a utilização do sistema da Polícia Federal, o STI Mobile. A orientação é que as agências e guias de turismo façam a utilização do modo digital, disponível também no site da Polícia Federal, na aba Serviços. As instituições que integram o Trade se propuseram auxiliar, inclusive operacionalmente, apoiando os agentes de cadastros. Assim, Trade Turístico e Polícia Federal acreditam que a melhor forma para solucionar e reduzir as filas que se formam nas pontes é com a utilização do STI Mobile, onde é possível realizar de forma facilitada o pré-cadastro migratório, já disponíveis aos nacionais Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai e o Brasil. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas informações. E com elas nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.